Fala, gurizada medonha, voltando com o meu, com o seu, com o nosso...
Horror Gratuito.
E hoje, gurizada, eu preciso começar primeiro pedindo desculpas. Houve um grande problema técnico aqui e o episódio não saiu na sexta-feira, como é... Há de ser o nosso costume, mas tudo vai dar certo e voltamos à programação normal a partir da próxima sexta-feira. Segundo, preciso fazer alguns elogios aqui, cara. Preciso agradecer ao Rafael Cordeiro, meu queridíssimo Cordeirinho, e o Wilton também, irmão querido, sensacional, ao Thiago, ao Fábio, meus colegas de trabalho sensacionais, que me deram feedbacks, né, e tem me ajudado a divulgar aí o podcast. Quem tiver feedbacks para me enviar, pode enviar pelo horrorgratuito@gmail.com ou procurar lá no Instagram, que a gente troca mensagens via direct. A história de hoje, até por conta do problema técnico que eu tive, eu resolvi encarnar da pior maneira possível este relato. Sim, é baseado em fatos reais. Sim, indiretamente eu presenciei, eu digo indiretamente por quê? E aqui entra o fato complicante. Novamente, não usarei nomes reais, serão nomes fictícios, porque essa história chegou para mim por 4 fontes diferentes. Uma das pessoas que participou diretamente... A época, eu não acreditei que fosse real. Posteriormente, a mãe da pessoa envolvida na história é amiga da minha mãe, ou melhor, era, ela já faleceu, infelizmente. E aí ela contando pra minha mãe na sala, eu tava no meu quarto, fiquei pianinho e consegui pegar outros pontos da história que já havia sido relatada por um dos participantes. E, posteriormente, outras 2 pessoas que eu não conhecia na época em que a história de fato aconteceu, mas que, por conta dessa minha fissura por terror, ficção científica, Arquivo X e coisas do tipo, acabamos nos tornando próximos e relatando esse tipo de história. Para tornar ainda pior a situação, eu estou gravando próximo da hora em que, na história, aconteceram os acontecimentos sobrenaturais. Então, eu recomendo que vocês não escutem este episódio entre 2:30 e 4 horas da manhã, que foi o período em que, de fato, a história começa, fica bem complicada e tem um final bem trágico. E recomendo escutar com fones de ouvido, porque o único processo de edição que eu faço aqui é de inserir efeitos especiais. Eu não edito nada do que eu falo, então a partir deste momento aqui já não tem mais edição alguma, é tudo um take só. Eu só vou depois agregar efeitos especiais, sonoplastia, para inseri-los melhor no episódio. Para este episódio, voltaremos ao início da década de 90. Eu era apenas um garotinho medonho. Era já razoavelmente fã de terror, ainda era muito novo, mas muito do que chegava para mim do terror era o pouco que o meu irmão me passava. Meu irmão também não é ainda um grande fã de terror, mas falava lá do Jason, Freddy Krueger e tal. Tendo isso em vista, os envolvidos na história são todos mais velhos do que eu, então não eram da minha turma, digamos assim, nós não caminhávamos juntos. Mas, pela proximidade da moradia, eventualmente a gente se via e íamos todos para o colégio juntos. E vamos falar aqui sobre Joana. Quem era Joana? Joana era uma uruguaia que havia se mudado com sua mãe, Juliana, para um conjunto residencial lá em Porto Alegre. E ela, por ser uruguaia, ela não falava ainda muito bem o português e parecia um pouco reservada, digamos assim. Ela não interagia muito com outras pessoas, nem na sua classe, nem no colégio, na hora do recreio. Ela tinha alguns pontos bem característicos, né? Ela tinha um cabelão lindo, comprido, bem preto, um cabelo pesado, chegando até a linha da cintura, mais ou menos. Mas o que chamava realmente a atenção era que ela tinha cicatrizes, algumas cicatrizes no rosto e algumas no braço. Ao ser questionada sobre, muitas vezes ela dizia que havia sido atacada por um gato que era do seu pai e, com a separação dos pais, o gato foi levado pelo pai. Mas eram cicatrizes muito profundas, cicatrizes muito pesadas, chamavam realmente atenção. Além de ela ter sempre muitas olheiras, aquelas pesadas de quem realmente não consegue dormir. Passaram ali 2, 3 meses e ela seguia sem conseguir socializar com ninguém. Porém, algumas pessoas já começavam a inventar a história dela, do tipo, fulaninho ficou com ela e ela queria mexer no dito cujo do cara. Fulana ficou com ela. Imagina o caos que seria isso no começo da década de 90 numa escola católica. Sim, eu fui um medonho que estudou em uma escola católica. Pois bem, aparentemente cansada de tantas lendas a respeito dela, ela resolveu convidar 3 pessoas para uma festa na casa dela. Júlia, o Pedro e o João. Lembrando, todos nomes fictícios, não estou falando de nenhuma Júlia, Pedro e João que eu já os conheça. E ficaram meio receosos, assim, afinal de contas, que festa, o que queria acontecer, por que só eles e tal. E ela explicou que a mãe dela havia começado a trabalhar como enfermeira, plantonista, e na sexta-feira ela iria pegar um plantão à noite e só retornaria no sábado pela manhã. Então eles teriam a casa livre a partir das 7 horas da noite. Chegaram à casa da Joana, tudo tranquilo, rolando lá, começo dos anos 90, era meio difícil evitar, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, coisas do tipo. A festa ia tudo muito bem, tudo mais, cachorro quente aqui, uma mão boba ali, um tapa na mão de outro colar. Joana disse que tinha uma ideia para melhorar a interação das pessoas. Que tal a gente começar a brincar com um jogo que o meu pai esqueceu quando se mudou? E todos, né? Ah, deve ser um jogo adulto, né? Não sei, vamos ver qual é que é. Ela pediu que os 3 convidados se sentassem à mesa, uma mesa redonda de vidro. Esse detalhe é importante, mesa redonda de vidro. Ela foi a um dos quartos, todas as portas estavam fechadas, eles só ficaram na sala com acesso à cozinha e ao banheiro. As outras 2 portas que levariam aos 2 quartos estavam fechadas. Ao abrir a porta do quarto, foi possível sentir um cheiro, como se fosse carne, uma carne já passada. Aquela carne que tu, em vez de congelar e esquecer dentro da geladeira, ela já começa a deixar um ranço. E isso chamou a atenção deles, né? Nossa, será que tem uma geladeira no quarto? Enfim. Ela volta com uma caixa. E na caixa era possível ler Ouija. Ninguém entendia, ninguém sabia do que se tratava. Deram ali uma breve risada. Ah, o que, que é isso? É banco imobiliário e tal. E Joana disse, não, a gente vai começar com uma versão diferente do jogo para ver se vocês conseguem aguentar a pressão. Aí a gente vai para essa versão mais forte do meu pai. Eu já vi ele jogando e é bem assustador. Os 3 convidados se olharam, aquela coisa meio de desconforto, coisa e tal. Pede que todos deem as mãos e pensem em algum ente querido que se foi, ou alguma pergunta que eles gostariam de fazer para alguém mais velho, mais preparado para dar uma resposta. E pede para que todos com a sua mão esquerda, cada qual com a sua mão esquerda, encostem no copo, porém fiquem, eles encostam no copo e levantam um pouco, então eles não têm contato direto com o copo. E Joana diz, eu começo. E aí ela pergunta, tem alguém aqui? Os 3 se olham e começam a dar risada, sim, nós. Joana franze a testa, fecha a sua expressão e diz, prestem atenção no copo, não em mim. Tem alguém aí? Assustadoramente para todos, menos para Joana, o copo se move. Sim. Todos se olham, desconfiados, lembrando o detalhe da mesa ser de vidro, era possível ver embaixo. E era possível ver que ninguém mexeu o copo por baixo. Joana instrui João. Pergunta alguma coisa, João. João, intrigado, se olha, olha pro copo, olha pro sim. Pergunta: quem é? O copo lentamente começa a se mover, sem que ninguém toque nele. D. E. M. O. Todos param e seguram o copo, menos Joana. Joana? O que é isso, Joana? Que brincadeira é essa, Joana? Para com isso. Ela não ri, mas é possível perceber que ela está se divertindo com o que está acontecendo ali. Joana, o que, que é isso? O que está acontecendo aqui? Isso é só um jogo, pessoal. Relaxem, diz Joana. Ao soltarem o copo, percebem que o copo deu uma trincada na direção da letra N, para onde ele provavelmente estava indo. Joana instrui Júlia a fazer a próxima pergunta. Júlia pergunta: posso ir embora? O copo rapidamente vai para um não. Não. Devo admitir que quando me contaram essa parte da história, deu um frio na espinha, assim. Porque os três relatos que eu tive foram todos muito verossímeis e todos narraram exatamente essa mesma reação de Júlia. Ela tira a mão do copo, levanta. No que ela levanta, Pedro e João conseguem perceber que algo a empurra para baixo, como se quisesse que ela ficasse sentada. É possível perceber que é como se tivessem duas mãos na blusa dela, segurando ela. E por mais que ela abrisse a boca e tentasse gritar, nenhum som era escutado por ninguém da sala. Joana alerta: não levantem até o jogo acabar. O copo tem que se dirigir para o saída. Algumas mãos começam a coçar a cabeça. Há um desconforto. João retorna a mão para o copo o mais rápido possível para evitar algum tipo de ataque. E Pedro é quem vai fazer a próxima pergunta. Podemos terminar o jogo? Não. Joana sorri e faz um elogio. Parabéns, vocês passaram pela primeira rodada. Vocês estão prontos para a segunda? Antes que a gente consiga terminar o jogo, são necessárias pelo menos três rodadas. Então, sejam sinceros nas perguntas, que não vai acontecer nada de ruim. Joana pergunta: foi você quem me visitou a última noite? Todos se olham, preocupados, e o copo se movimenta para o não. E lá fica. João, intrigado, resolve fazer uma pergunta um pouco mais elaborada. Se não foi você quem visitou Joana, quem visitou? O copo lentamente começa a andar em cima do abecedário. C, A, R, L, O. Carlo. Todos se olham, olham para Joana. Quem é Carlo? Joana, pela primeira vez, muda a expressão para um rosto mais triste e diz: Carlo é meu pai. Pedro, ao invés de perguntar para Joana, resolve perguntar para o copo. Mas Carlo não tá vivo? O copo se move para o não. É possível ver que Joana começa a derramar algumas lágrimas e, por conta do cabelo pesado, ela baixa a cabeça e o cabelo cobre o rosto dela. Então ela não se deixa ver chorando, mas as lágrimas escorrem. Júlia, ainda assustada, agora consegue emitir algum som e resolve perguntar: mas o que Carlo queria? O copo começa a se mover novamente. A, V, I, S, A, R. Júlia, cortando a vez de Joana, resolve, em um tom razoavelmente indignado, perguntar: avisar o quê? O copo demora um pouco para se mover dessa vez, mas ao começar a se mover, ele faz movimentos mais frenéticos. P, E, R, I, G, O. A, Q, U, I. H, O, G. H, O, J, I. Todos se olham e, pela primeira vez, Joana olha para todos e, quase que em coro, todos falam: perigo aqui, hoje? Hoje quando? Hoje? Joana levanta a sua mão, volta para o copo e pergunta: perigo aqui hoje? É isso?
Estamos aqui.
O copo para. Não há movimento. Porém, os vidros das janelas começam a tremer. Eles trincam. O copo que estava parado, ele trinca mais uma vez. O vidro da mesa, o tampão da mesa de vidro, começa a trincar. A nítida sensação que todos têm é que a casa está trincando. Pintura da parede, papel de parede, as cadeiras começam a vibrar, a luz apaga. No breu total, é possível ouvir tapas e gritos silenciados pelo que parece ser uma mão na boca. E Joana está de pé na porta, agarrada a um crucifixo, com medo. Mas de sua mão é possível perceber que pinga sangue. E pro desespero de todos é possível perceber que o pulso dela está cortado. O sangue só não jorra porque ela estava com uma blusa. Ela, que já é branca, começa a ficar ainda mais anêmica. Júlia começa a gritar, dizendo que tem algo dentro dela. A luz volta a piscar. A luz volta a piscar freneticamente agora. Os vidros que estavam só trincados agora estouram para dentro da casa, não para fora. É como se um vento muito forte estivesse batendo de fora para dentro. A mesa termina de trincar e cai em cima dos pés de João e Pedro todo o vidro do tampão da mesa. Corta o pé dos meninos. Eles já estavam sem tênis. Joana cai de joelhos e começa a gritar alguma coisa em espanhol que ninguém entende. E Joana é jogada contra a porta. Jogada contra a porta. Ela bate a cabeça e cai no chão desacordada. O sangue agora sim começa a banhar todo o chão da sala. Júlia começa a gritar de desespero e é possível perceber que a cabeça dela começa a ser batida contra uma parede. Há sangue jorrando de sua nuca. Há sangue jorrando de trás da sua cabeça. Ela já está desacordada. João e Pedro não sabem o que fazer, mas também não conseguem sair do lugar. Eles só seguem um segurando o outro. É, gurizada medonha. Eu não vou mentir não, cara. Eu tô gravando isso no escuro de madrugada. Dá um frio na espinha. Tá? Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu espero que vocês aí tenham gostado. Espero feedbacks de vocês novamente. Eu torço pra que nenhuma dessas histórias incentive vocês a fazer qualquer tipo de coisa. Não é a intenção aqui do canal, do podcast. Mas essa história foi real, essa história foi pesada, essa história complicou a vida de muita gente, muita gente. E eu tive muitos pesadelos envolvendo essa história, porque eu sempre fui uma pessoa com uma imaginação muito forte, né? Tanto é que eu jogo RPG desde muito cedo. E eu, como os relatos, eles iam agregando informações, eu ia aumentando a história na minha cabeça. Falar dela agora, sim, é quase com alívio, como se eu estivesse tirando ela dos meus ombros, né? Da minha responsabilidade. Mas a minha ideia é que vocês reflitam aí sobre, às vezes, ter aquela pessoa que não fala muito, que é mais excluída da galera. Cheguem junto, perguntem se tá tudo bem, se quer conversar e tal. Às vezes é uma conversa faz toda a diferença para uma pessoa, né? Eu já tive, quando era mais novo, muitos colegas na escola que... meus pais se separaram quando eu era muito novo, né? Eu tinha 3 meses de idade só. E aí, quando a criança já é um pouco mais adulta, ela sente de maneira diferente, né? Então, às vezes uma conversa ajuda demais. E quando a gente lida com o sobrenatural, é ainda mais complicado, porque sempre tem essa história de, ah, isso não existe, ah, isso é loucura, ah, tu fumou um. Então, deem crédito às vezes para as pessoas e se mostrem dispostos a ajudar. Eu acho que isso faz toda a diferença no mundo que a gente está hoje, em que as pessoas mais querem apontar o dedo do que de fato ajudar e acolher. Eu acho que é importante a gente dar uma força aí pra galera, beleza? Então, gurizada, espero que vocês tenham gostado do episódio. Quem não é inscrito, se inscreva. Quem não conhece nossa página no Instagram, é só procurar Horror Gratuito. Mandem direct, mandem feedbacks, estou à disposição de vocês e até a próxima sexta aqui no meu, no seu, no nosso